Seja bem-vindo ao canal Ica Triluna. Eu sou a Liran Creuri e hoje a gente está aqui no capítulo 6 do livro Wicca para Iniciantes, da Theia Sabin. Hoje eu estou com a Seren.
Olá, pessoal.
E também com a Louise, que vocês já conhecem, que está de nome mágico agora.
Olá.
Tudo bem, então vamos começar o capítulo 6. Aqui no meu arquivo se chama Os Quatro Elementos. E os quadrantes, os quatro quadrantes. Como que tá em português?
Os quatro elementos e as quatro direções.
Beleza. Então é isso. Os quadrantes são as quatro direções, né? Norte, sul, leste, oeste. Então vai falar sobre a relação entre os elementos e os quadrantes, né? Deve ser um assunto que você já deve ter ouvido falar na Wicca, né? Se você é realmente uma pessoa iniciante, você já deve ter ouvido falar que a gente tem lá os quadrantes, né? Que são as torres de observação de cada elemento, né? Então, tem os quadrantes norte, sul, leste, oeste e as torres de observação de cada elemento, como a gente falou no capítulo anterior. E aí, o que que vocês acharam desse capítulo? Gostaram?
Eu achei ele bem autoexplicativo, assim, que nem quando, se eu tivesse lido ele, por exemplo, na primeira vez que eu fui fazer um círculo mágico, eu teria me colocado muito menos pressão, porque é o primeiro círculo, sim, a gente precisa estudar, é muito de mentalização, mas esse livro e esse capítulo explicou de uma maneira bem leve, como no to todos os outros anteriores, né? Tipo, não
Legal.
surpreendeu, mas gostei bastante.
Legal. Ele é bem voltado para iniciante mesmo, né? Ele explica bem.
É, eu concordo com a Luísa e eu achei bem legal que ela coloca tipo um roteirinho assim de como fazer, do que você mentaliza, do que você precisa estar tá enxergando, do que você precisa falar. É, ela dá dicas de como escrever o que você vai falar. Então é bem legalzinho mesmo.
Eu acho que a gente tem aqui em mãos um excelente livro para iniciantes, né? Eu acho que, assim, sem precedentes, um livro explicar tão bem explicado e realmente dar autonomia para o praticante, né? Não ficar nessa coisa de, ai, mas os mistérios, ai, porque na Wicca a gente faz círculo mágico, mas não explicar o que é um círculo mágico, né? Então, é legal que ela realmente explica tudo, né?
É, o que me deixa assim um pouco sem entender é por que que eu não cheguei nesse livro antes, assim.
Pois é.
Por que que ele não é tão
Tive o
indicado
mesmo
ou
pensamento.
tão difundido? Oi?
Eu tive o mesmo pensamento também.
Pois
É,
é,
tipo,
né?
quando eu comecei a estudar Wicca, por que que em todos os lugares que eu busquei, ninguém me indicou esse livro, cara? Teria sido muito bom.
É verdade. Então, e é engraçado, porque se você colocar no Google Wicca para iniciantes, talvez não seja a primeira coisa que aparecesse, né? Não sei, mas. Engraçado isso, né? É um livro que não foi difícil de achar, né? Tanto em inglês quanto em português. E para mim não faz sentido mesmo que ele não seja tão conhecido. Eu também não conhecia, fui conhecer esse ano por conta da Thor Mooney, que é uma youtuber que nós todos conhecemos, né? Que é uma youtuber dos Estados Unidos, né? Uma sacerdotisa gardneriana que está fazendo um clube do livro lá sobre esse livro, mas até então eu não sabia que ela estava fazendo um clube do livro sobre esse livro. Como que foi? Eu estava assistindo os vídeos antigos dela e ela colocou lá um top 5, não sei se era top 5, de livros para iniciantes que ela indicaria hoje, né? Atualmente. E aí esse livro foi o primeiro que ela falou da lista. E aí eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu comecei a ler. Eu falei, bom, né, vou ler então, já que é o primeiro da lista, ele deve ser muito legal, né? Então aí comecei a ler e aí surgiu a ideia de um clube do livro entre um clube do livro e outro, né? O clube do livro da quarentena, especificamente. E aí depois que a gente começou o clube do livro, eu fui descobrir que com o pessoal do Patreon dela, o pessoal que paga o Patreon dela, eles sugeriram ou ela sugeriu, não sei. Esse livro para começar a estudar como clube do livro. E a gente já estava fazendo. Eu falei, eita, que legal, é uma boa sincronicidade, né? Então, bacana, estamos no caminho certo, estamos participando de uma egrégora muito maior do que a gente imagina, inclusive. E também, especulando aqui, nesse meio tempo, o Claudinei Prieto começou a fazer uns vídeos no canal dele, que ele não tava mexendo tanto. E eu tenho certeza absoluta, aposto com vocês, que nos primeiros 4 vídeos que ele fez desse ano de 2020, ele se baseou nesse livro da Tea Sabine. Então, eu não sei se as coisas estão ligadas ou se ele faz parte do Patreon da Thorn Mooney, mas eu tenho certeza que ele se baseou nesse livro, porque as palavras dele foram as mesmas palavras que a gente leu nos primeiros 4 capítulos do livro. Então, assim, é uma boa sincronicidade. Sem querer, a gente tá numa mesma vibe.
Nossa, muito legal. Uhum. Eu queria muito ter encontrado esse livro antes, assim.
Pois é.
Porque nada combinado. Monte de coisa... É, porque um monte de coisa a gente... Você vai descobrindo meio que na falha, no erro, na tentativa e erro. E tem tanta coisa legal aqui, sabe? Que já dá pra você começar uma prática, assim, bem, bem embasada.
Sim, total.
É um livro muito bacana.
E hoje, né, a gente vai falar de elementos também. Porque, como a gente tá falando dos quadrantes, a gente tem que falar dos elementos também. Que estão relacionados, né? E cada direção tem o seu elemento regente e também os seus elementais, né? Então, eu pensei em, primeiro de tudo, perguntar para vocês qual que é o elemento que vocês têm mais afinidade.
Fala, Luísa, depois eu falo.
Eu tenho com A.
Beleza. Seren?
Água em primeiro lugar e ar.
Legal. Nossa, gente, é muito corvinal aqui, né? Eu também tenho...
Todo mundo tem ar.
É, eu também tenho super afinidade com o elemento ar. Então, como a gente tá 50-50 aqui, né? Vamos falar então do elemento ar, que é o primeiro, né? E aí, Luiz, como Sim. você diria as características desse elemento?
É, diante do que eu li do livro ou da minha percepção, do que eu sinto, que parando pra pensar, não é muito diferente, mas o livro traduziu muito bem. É, a questão do ar e a maneira que eu trabalho com ele, a palavra que eu definiria é de flexibilidade, tipo, de mutação, não como a água, porque é alguma coisa que faz refletir e novidades, mudanças. O ar, ele é leve e leva e transmite muita coisa. Então, tipo, eu como uma pessoa de ar, eu sou totalmente dominante do ar, a monotonia acaba comigo, eu tô sempre querendo... Inclusive, eu já comentei com vocês, tipo, ai, se rasgar meu diploma e começar de novo. Esse lance de, tipo, ai, ideias e coisas novas é muito entusiasmante pra gente, eu diria até que me move. E antes eu via, tem os seus prós e os seus contras, claro, mas... Ah, gente, eu adoro o ar, é isso. Tipo, a leveza que o ar transmite, sabe?
Sim, e ele tá referente a qual direção?
O leste. Bem, pensadores do leste.
A cor do ar.
A cor do ar? A cor, eu não sei.
Amarelo.
Amarelo.
Yes.
É, amarelo é o ar, verde é a terra, vermelho é o fogo e azul é a água.
Verdade. Isso.
Nas apagões, às vezes.
Perfeito. É claro que no livro ela vai falar sobre essas e outras correspondências, né? No meu boss, eu tenho até, tipo, correspondências de deuses que são predominantemente do elemento ar. Então, assim, você vai montar a sua própria tabela de correspondências de cada elemento, né? E aí, claro, que tem umas coisas que são padrão. Por exemplo, o ar sempre vai ser a cor amarela. E ele vai ser uma energia predominantemente masculina, porque ele é projetor, ele é uma energia que projeta aqui, né? Então, é uma energia muito ativa. E aí, você vai criando ali as suas correspondências. A dica que eu dou para você fazer isso no seu boss é pular linhas. Parece besta, mas deixa pelo menos umas 2 linhas para cada item de correspondência, porque ao longo da sua jornada mágica, você vai encontrar mais correspondências. Então, pula a linha para você conseguir ir completando ao longo da vida, sabe? Porque
no meu boss, diga. Eu tenho uma página para cada elemento.
Uhum.
Eu fiz uma página para cada elemento e eu vou fazendo uma lista. Então, tipo... Ainda tem um pouco de espaço em cada um. Eu já escrevi bastante coisa, mas ainda tem um pouco de espaço. E aí, quando eu tava lendo o livro, teve algumas coisas que eu não tinha anotado e eu já passei pra cá.
Legal.
As correspondências.
É, essa é a ideia. Então, até assim, coisas de horas planetárias associadas... não horas planetárias, mas horas do dia relacionadas àquele elemento. Você vai encontrar ervas, incensos... planetas, virtudes, tipos de magia que se associam com aquele elemento, animais, né? Então você pode ir deixando as linhas aí para você organizar a página de cada elemento, né? E aí você pode decorar a página de acordo com o elemento, né? Usa sua criatividade, imaginação. E eu gosto muito do elemento ar, porque é como a Louise disse, ele é o elemento daquela, do início, e também daquela coisa que leva a gente, aquela força que nos leva, que nos move, né? E também da inteligência, né? Isso é uma grande parte do elemento ar, da sabedoria, da inteligência, da comunicação, da telepatia, da inspiração, das ideias. E aí é interessante que pessoas que gostam, que têm afinidade com o elemento ar, independente do elemento do signo, tá? Essas pessoas possam invocar o ar dentro de um círculo mágico, dentro de um coven, por exemplo, né? Se você tiver num trabalho de grupo, de coven, cada um que tem afinidade com o elemento pode invocar esse elemento, né? Então, é bem bacana, porque daí a pessoa consegue ser um melhor vetor daquele elemento, né? Num sabá onde tem pessoas que têm afinidade com fogo, essa pessoa pode acender as velas, né? Porque a chance de as velas apagarem com aquela pessoa vai ser menor. Então, essas pequenas coisinhas que fazem com que a gente torne cada ato mágico dentro da nossa vida, né? Então, legal. Quer falar do elemento água, Seren?
É, pra mim, ele é muito sobre limpeza, sobre cura e emoções, né? Eu acho que ele rege muito a questão do nosso emocional, assim. Eu sou de peixes e o elemento de peixes é água, mas não é por conta do elemento do meu signo, não. É porque eu realmente sinto mais essa afinidade com a água. Eu tenho uma questão muito forte com o mar também, com o oceano, então eu sou uma pessoa extremamente emotiva também, então eu acho que tudo isso me remete à água, né?
E qual a cor do elemento água?
Azul.
E a direção?
Oeste.
Legal. É, ele é um elemento masculino ou feminino? E aí vocês podem argumentar sobre isso? Existe alguma polêmica em relação a isso?
Que eu saiba, não. Eu sempre, assim, todos os lugares que eu estudei, eu sempre vi a água como feminina e a terra também, né? E o fogo e o ar como masculino.
Sim. É interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a questão da polêmica que eu quis dizer é porque se a terra é feminino e a terra precisa da água pra que a semente cresça e floresça, cadê o masculino aí? Cadê a polaridade?
Mas precisa do sol também.
Exato,
né?
Exato. Eu tava esperando alguém
fogo
falar.
Ah, tá. Exato. E também precisa da respiração, né? Que é o ar.
A água, nesse caso, ela também é feminina porque ela é como se fosse, entre aspas, nessa analogia, o leite materno, né? Então, a terra nutre a semente com o próprio cantinho dela e também com a água, que é a própria nutrição da terra. E aí, as duas energias femininas, né? Ele também é atrelado ao caldeirão, né, a água que está no caldeirão, o líquido que está no caldeirão, que traz a mudança, né, que traz a transmutação, né, por dentro do caldeirão, que é o ventre da deusa. Então tem toda essa simbologia também de ventre, de água, de rio, de morada, né? Muito bom. O que mais que a gente pode falar da água?
Bom, ela também traz essa transformação, mas não de uma maneira tão, não sei se é agressivo, não é bem essa palavra, mas tão...
A transmutação, no caso, né?
É, mais do que o fogo, assim, mais lento, uma mudança mais
menos
tranquila,
brusca, né?
Vamos dizer assim, em relação ao fogo. Porque o fogo também é transmutação, né?
Sim.
Mas ele é o fogo, então ele é tipo aquele...
Eu acho que a água é aquela coisa, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, literalmente,
exato,
né?
Exato.
Ela é uma coisa mais... Vamos ali, indo pelas beiradas. Todos esses ditados populares têm muito a ver, né? Com a própria personalidade do elemento, né? Ela se adapta em qualquer lugar que ela entra, né? Se você coloca ela num recipiente com curvas, ela vai ficar toda curvada. Se você coloca ela num rio onde tem uma de pedra, ela vai desviar das pedras e ela vai criar um outro tipo de caminho. Agora, se é uma água parada num lugar parado, ela vai ficar parada, né? Então, ela traz essa adaptabilidade, né?
Ela é adaptável e maleável, né?
Como já diria Lulu Santos, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Uhum. Como uma onda no mar.
Que a água nunca é a mesma, né?
Sim.
Eu gosto muito de pensar assim, porque se a gente for viver nossa vida pensando que eu não vou fazer isso porque já deu errado no passado, a gente nunca faz nada, porque a água, ela nunca mais é... A água que passa no rio, ela nunca mais é a mesma água, né? porque exatamente. Ela tá correndo. Então a gente tem que ser água nesse aspecto.
E a falta de água, talvez, na nossa vida, vamos dizer assim, causa uma certa estagnação. Tipo, a gente pode até levar essa analogia pra nossa vida. Quando a gente tá muito parado, muitas inseguranças, o nosso rio interior, a gente tem que fazer fluir. Porque só a fluidez que faz a gente, tipo, abrir os caminhos.
Sim. E quando a gente tá e sem até... água também, a gente tá meio seco, né?
É, tipo... e até fisicamente, né? A pessoa que tá desidratada, ela se sente letárgica.
É verdade. E no campo dos sentimentos, essa coisa seca, né? De você ser muito seco, literalmente, né, gente? Não tem outra palavra. Aquela pessoa que não sente nada, apática, né? Então, tanto no campo da biologia quanto no campo dos sentimentos... É muito interessante a gente entender esse equilíbrio dos elementos da nossa vida, né? O que acontece quando uma pessoa tá com falta de equilíbrio do elemento ar na vida?
A falta do ar, eu acredito que ela fica muito estagnada, ela tem medo de mudanças. A pessoa que ela tem a falta de ar, qualquer coisa que fala assim, ah, eu vou mudar, mudou a parede de cor, ela já tá assim meio que surtando. É aquele tradicionalismo, as coisas estão certas desse jeito, é bom continuar assim, é meio terra, sabe, firme. A falta do ar dá um medo de novos começos. E acho que é questão da reflexão também.
Falta de inspiração, talvez, porque eu acho que o ar, eu sinto o ar muito inspirador para mim.
Eu acho que... Eu consigo imaginar que o ar também tá muito ligado às questões da arte, né? Música, essas coisas, né? Porque a gente ouve as músicas por ondas sonoras, né? E eu consigo associar a arte da música ao elemento ar, né? Então, como diria Nietzsche, uma vida sem música não teria sentido, né? Então, eu acho que o ar é muito importante pra gente nesse aspecto também. Essa questão da inspiração, como vocês falaram, né? E dessa fonte divina de inspiração inesgotável que é a própria música, né?
Na parte artística, não é mesmo?
Isso. Uhum. Existe uma teoria de Pitágoras que diz que... A escala pitagórica de notas, que é algo que é usado até hoje, ela tem uma simetria divina na visão dele, né? Ela tinha uma simetria divina, no qual a construção das notas, da forma como ele preveu, faria com que a canção desse certo. Em contrapartida, se você não seguir a escala pitagórica, a música meio que dá errado, soa feio ou alguma coisa assim, né? Então, é até interessante. Ele faz muito essa associação de música, números, com entrar em contato com o divino. Então,
e faz todo sentido, com certeza.
E aí, lembrando de tudo isso, né? Dessas reflexões também, no livro da Marian Green, como é que chama mesmo? Magia Natural?
Eu não tenho certeza, mas eu posso olhar aqui. Peraí que eu já te falo.
Eu acho que é, mas olha aí. Naquele livro da Marian Green, que a gente sempre fala aqui, que eu acho que chama Magia Natural, ela fala muito essa questão de o que representa cada elemento. Ela tem uma tabela lá, que eu acho sensacional essa tabela. E nessa tabela, ela deixa para o leitor preencher, não tem resposta certa e errada, ela deixa para o leitor preencher o que cada elemento representa em tudo na vida, né? Então, assim, o elemento ar, aí tem lá, desde ervas até, tipo, instrumentos, né? Ah, você acha que um tambor, ele é ar, ele é fogo, ele é terra, ele é... E aí, assim, é muito bacana porque você começa a refletir sobre os seus hábitos diários, né? E em qual elemento você dá mais vazão. E qual elemento você ignora mais, né? Então, eu como bruxa de apartamento, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, que o elemento que eu mais ignoro é a terra, né? Então, como eu posso fazer para equilibrar esse elemento na minha vida, né? Meditação é uma coisa que eu faço que equilibra. E aí... A gente pode até já partir para a terra, né? Que eu acho que é o segundo elemento, assim, que eu teria afinidade por conta do signo, né? Que eu sou virginiana, com ascendente peixes, mas virgem ainda fala muito forte. Peixe também, mas virgem fala forte ainda. E aí a questão da terra, né? Que como a gente quase não tem contato nessa selva de pedra, fica meio negligenciada, né? E aí vocês que podem ter cristal em casa, cristal também é uma ótima forma de se conectar com a terra, de equilibrar, né? Pra você não ficar tão sentimental o tempo todo, vulnerável pelo elemento água.
O livro chama Elementos da Magia Natural.
Ah, eu sempre falo magia natural só.
É.
Elementos da Magia Natural, pode crer.
É.
Então, esse livro é muito bom, gente.
Esse exercício que você falou de você pegar um objeto e pensar, né, tipo, se ele é fogo, se ele é terra, uhum. Ela coloca também nesse livro, a Thea Sabin. Então, voltando pra terra.
Terra.
Pra mim, eu penso, terra, eu já penso, tipo, em estabilidade.
Uhum.
Primeira palavra que vem à minha mente.
Sim.
Também. E também um pouco assim, teimosia, porque meu marido é touro e ele é muito terra.
Sim.
Então ele é extremamente, tipo, sabe assim, fixado. Assim.
Essa coisa de você não querer mudar, né?
É.
Que a terra ela é imutável, né?
É. Até um pouco inflexível, às vezes.
É, porque se você vai querer mudar a terra de lugar, você ocasiona o caos, né? Terremotos. Então, assim, a terra é fixa, não tem essa de ficar mudando, não. Por isso que a gente tem que estar em equilíbrio, né? Com seus elementos. Não só isso, né? Estabilidade.
A questão do enraizamento também, da ancestralidade, né? A terra traz muito isso. A pessoa que ela é bem da terra, ela é bem, chega a ser inflexível, imutável, porém elas costumam ser bem fincadas as suas raízes. E isso, quando isso tá bem trabalhado, é uma coisa bem legal, né? Porque a ancestralidade, ela vem e através disso, quanto mais fincado, mais a gente consegue se elevar. Então pode ser um belo pontapé inicial.
A questão dos valores também, né? Quando a pessoa tem valores muito, muito éticos, né? E aí aquilo não muda, né? Porque não é só, sei lá, modismo, entre aspas, ou algo que a sociedade impôs, não, é um valor da própria pessoa, né? Então, se ela tem raízes muito inficadas nas questões de ancestralidade, a pessoa de terra também pode ser muito ligada aos próprios valores morais dela mesma, né? Também tem a questão da abundância, né, gente? A terra, ela é fertilidade, abundância. Que cor?
Verde.
Ó, ao mesmo tempo. Qual que é a força? Feminina, masculina, dualidade.
Feminino. Passivo.
É aquela coisa, né, da terra que recebe a semente, que nutre a vida, que gere a vida e dá a luz, né, às plantas e tudo mais. É a nossa mãe terra, a nossa mãe natureza, né? Quando a gente fala de...
Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Porque assim, eu não entendo absolutamente nada de tarô. No tarô, trabalha com os quatro naipes.
Sim, cada naipe é um elemento.
Ah, era isso que eu ia perguntar, porque acho que tem correspondência, né?
Tem correspondência do tarô, cada naipe é um elemento. Se você for levar... É que, assim, depende de cada tarô, né? Porque tem alguns tarôs que não consideram essa coisa dos elementos, ou porque aquela história daquele tarô específico não leva em consideração isso, né? Mas... se você, levando em consideração o tarô de Waite, que é o tarô, assim, acredito que mais conhecido, que é aquele tarô, sei lá, tradicional, eu não sei, pra mim ele é tradicional, ele não é o de Marsella, mas ele é o Rider-Waite, né? Vocês sabem qual que eu tô falando?
Eu não sei, porque eu não entendo nada absolutamente de tarô.
Eu vou colocar um link embaixo sobre ele, qual que é, mais ou menos. Mas, assim, ele é a simbologia mais usada do tarô, né? Ele é parecido com o de Marsella. Acontece que ele tem os arcanos menores desenhados também. Então, ele é o mais simples e mais fácil para iniciantes. Então, levando em consideração os naipes do tarô, a gente tem ouro. Que elemento que vocês acham que é o ouro?
Eu não vou falar porque eu tenho essas correspondências anotadas aqui.
Tá. Então, ouro é terra, né? Porque ouro é terra? Até pela questão do ouro, que é mineral, mas também porque no inglês, o naipe de ouros, ele é pentacles, na verdade, né? E pentacles é o pentáculo em português.
Mas e o pentáculo... pentacles e o símbolo dele é um balão?
Como assim?
O símbolo dele não é o balão? É o balãozinho,
ah,
né?
Ah, é o balão,
o naipe.
Sim.
Ele é um quadrilátero.
É. Ah, não sei por que que ele é um... Eu não sei por que que ele é um quadrilátero. Não faço a menor ideia. Isso é uma coisa... É, uma coisa interessante, porque no teria que ver como que foi inventado o tarô de números, né? O baralho de números, né?
Ah, tá, entendi.
É,
entendi.
Porque
pode ser que tenha sido uma...
É, eu acho que na tradução ali... Porque o tarô, ele é mais antigo que o baralho de números, né? Aí, como que surgiu o baralho de números e como que ele virou um quadrilátero, não sei, né?
Ah, mas, tá, entendi.
É, mas no inglês, o naipe de ouros, em inglês não chama ouros, chama pentacles, né? Que é pantáculo. E o pantáculo... No altar da bruxa.
É uma coisa que a gente usa no altar para simbolizar a terra.
Exato, é isso que eu falava.
Ah, tá.
Então ele é a terra.
Desculpa.
Não, é isso mesmo. A gente se complementa. E aí, depois copas, né? Que é a água, né? Porque é sentimento, né? Emoção, né? Então,
e é o coração, o símbolo.
Exato, que é o coração. E aí, nada mais natural do que ser a água. E aí, depois a espada, que é o ar. Né, o elemento ar, porque a espada corta o ar, né, e a espada faz barulho quando você luta com a espada, quando você mexe a espada, né, faz aquele barulho no ar, e o paus. É, que no inglês é o wand, e o wand em inglês é varinha, e a varinha é de pau. Então, por isso que wands é paus, né? Então, se a varinha representa o elemento fogo no tarô, ela pode ser também representada no seu altar como fogo, né? Mas, por influências da Disney, se eu tivesse uma varinha, eu consideraria elemento ar e colocaria o Atami no lugar do fogo.
Por
uma
que questão... da Disney?
Ah, porque essa questão da varinha, né? Pra mim, que... Essa questão da influência da Disney, que você mexe a varinha e a varinha solta um arzinho glitter, sabe? Sabe aquele arzinho que sai da varinha? Que não é um arzinho, né? É um desenho assim,
dust.
Né? É, entendeu? Essa poeirinha de fada. Então, eu acho que faz sentido essa questão do ar com a varinha, pensando nessa... Todo esse subconsciente que eu tenho com a varinha, né? Isso vai de cada um, né? Com certeza.
Beleza.
Então, vamos falar do fogo, né?
É o último.
Eu não tenho tanta afinidade com o fogo, mas eu confesso que eu sou fascinada.
Mas o fogo é uma coisa fascinante, né? Uhum. Porque ele não é... Ele não é... Sei lá, ele não é palpável e nem que você queira, você consegue tocar. É demais. Uhum. É um troço muito doido.
As pessoas fazem analogia...
Também. Ele é imprevisível também, né?
Uhum. Boa. Muitas pessoas fazem analogia do fogo com a magia, né? Que o fogo representa a própria magia. Porque se você fizer uma analogia que a gente só tá vivo hoje, a gente só conseguiu sobreviver e evoluir porque a gente descobriu o fogo, né? E aí a gente passou pro cozimento. Hoje a gente é uma civilização muito mais evoluída por conta desse processo de descoberta do fogo. E aí, a mesma analogia funciona para magia. A gente começou a descobrir a magia e a gente evoluiu também no campo espiritual. Olha que legal.
Muito legal.
Né? E no mito de Aradia, ela traz a magia para as pessoas para que elas possam evoluir. No mito de Bridget, da deusa Bridget, ela traz o fogo para a humanidade, para que a humanidade possa evoluir. Então é muito legal essa analogia de magia e fogo como sendo o mesmo arquétipo para que haja uma evolução, né? O arquétipo agente catalisador da evolução. Então acho que isso torna o fogo realmente cativante, porque além dele ser o fogo, ele é um catalisador, né? De qualquer coisa que você queira fazer, tanto destruir quanto criar. Porque o fogo, ele forja, mas ele também destrói, né? Então, a magia também não tem essa de bom ou ruim. Ela também cria, mas ela também destrói. Então, é muito legal a gente imaginar que tem essa analogia entre magia e fogo. E que não existe magia nem boa nem ruim, nem fogo bom nem ruim. Depende do que você vai fazer com ele.
Perfeito.
Mas ele bem trabalhado também tem aquela questão da chama da vida. A pessoa que tem bastante fogo é uma pessoa alegre, extrovertida, né? Tipo, tem aquela paixão, aquela intensidade. O fogo também tem esse aspecto super positivo.
Bem bacana. E é uma energia feminina ou masculina?
Masculina.
Com certeza.
Isso aí. Direção?
É totalmente projetiva, né? Uhum. Direção sul.
Uhum. E aí, quando a gente fala, uma
e
coisa
a cor?
Que queria... E a cor, verdade. A cor?
Vermelho.
Vermelho. Quando a gente fala de gênero, ou energia, ou polaridade, acho que é muito importante que fique bem claro. A gente não tá, de maneira nenhuma, excluindo os agêneros, ou gender fluid, né? Pessoas que são fluidas nesse aspecto. Por quê? Os próprios elementos... eles se interpolarizam, né? Não existiria um elemento sem o outro. Ponto final. Não existiria um elemento sem o outro. Então, a mesma coisa a questão de polaridades, né? Se os elementos, eles se moldam uns aos outros, a polaridade também. A gente só categoriza polaridade feminina, polaridade masculina, por uma questão de projeção e passividade, que é o que a gente fala. Algumas energias são passivas por natureza e outras ativas por natureza. Por exemplo, se você pega uma semente, a semente não brota se não tiver o solo, né? Então, a semente precisa do solo, e aí dentro do solo ela vai brotar. Então, não é uma questão de gênero, por exemplo. Ai, mas tal coisa é feminina e pronto, e tal coisa é masculina e pronto. Não, é mais uma questão de polaridade ativa e passiva dentro da geração da vida, né? Porque a gente tá falando de uma religião que celebra a vida, né? Então, o processo de geração da vida pra gente é sagrado. E aí, essa polaridade que gera a vida, pra gente é sagrado. Então, a gente divide essa questão... não por uma questão de exclusão, mas uma questão de abraçar todas essas forças, né? Você pode ser agênero, fluido, e ainda assim fazer parte da Wicca, porque é até ainda mais interessante, porque você compreende todas essas forças dentro de você e consegue se comportar baseado em uma, ou baseado na outra, ou baseado em nenhuma. Então é bem interessante isso, né? Não é uma questão de exclusão, é uma questão de realmente abraçar todas essas interpolaridades como se fosse tudo uma coisa só. Então, é interessante a gente entender que não tem essa diferença, né? Só para deixar bem claro que a Wicca, ela não é heteronormativa, não existe isso.
E muito pelo contrário, né? Eu acho que quando você entende essas polaridades e entende tudo isso, é uma questão que acaba incluindo todo mundo.
Uhum.
Né? Porque quando você percebe isso, tipo assim, ai, eu sou mulher e sou heterossexual. Ok, mas eu tenho o meu lado masculino dentro de mim, como eu trabalho isso, como eu lido com isso, né? E qualquer pessoa, independente de orientação sexual, independente de biologia, qualquer coisa, lida com isso, né? Cada um à sua maneira. Então, eu acho que isso é legal porque é o que acaba incluindo, na verdade, né?
Uhum, exatamente. E aí, no livro, ela fala, né, de todos os elementos, ela fala dessas correspondências, dessas características de cada elemento. Então, vocês podem ler lá, ela fala, inclusive, até das fases da lua, né? Então, dá uma lida lá.
Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. As fases da lua eu nunca tinha visto, eu anotei,
Olha, eu acho assim, faz sentido? Faz sentido, claro, né? Mas não é uma coisa que eu levo muito em consideração, porque eu vou associar o elemento terra à fase... minguante da lua baseado em quê?
Ah, não, mas eu acho que essas correspondências não são nem necessariamente tipo pra você, sei lá, por exemplo, você fazer um feitiço ou alguma coisa assim. Eu acho que é pra gente perceber que realmente tudo tem a correspondência. Sim. Que é isso que ela fala, né? Tudo que tá abaixo do sol, inclusive o sol, tem uma correspondência com algum elemento. Eu acho que é mais nesse sentido, pra gente compreender
até
essas coisas.
Porque não existe uma verdade absoluta. Você pode achar que a energia da lua cheia tem tudo a ver com a água. E aí, tipo, se você souber justificar, tá tudo bem. Aí tem.
É, gente, que fala, você acabou de falar da espada, do atame, da varinha, do bastão. Então...
É isso mesmo. A questão é você conseguir justificar e algo fazer sentido pra você. Acho que é isso mais importante. Mas assim, também não precisa levar tudo a ferro e fogo, né? Ah, eu preciso fazer um feitiço com a terra? Ah, então eu só posso fazer na lua minguante, porque tá escrito no livro que tem que ser lua minguante. Então assim, não, gente, calma, né? Vai, segue a sua intuição. E se você não tiver uma intuição ainda muito aguçada pra seguir, pode seguir o livro, mas não precisa ser uma coisa ferro e fogo, né? Fica tranquilo. E aí depois ela fala sobre os elementais de cada elemento, né? Então, assim, basicamente, a gente tem, para o elemento ar, a gente tem os silfos, as fadas. E aí, quando eu digo as fadas, gente, eu tô querendo dizer o reino das fadas, o reino faérico, que ele é
as
muito mais...
As fadas e os fados.
É, exatamente, as fadas, os fados, os dragões, o reino os gnomos do ar, os duendes do ar... Porque o reino faérico, ele é muito mais do que só aquela fadinha, fofinha, bonitinha, jazinha, nananã. Não, as fadas não são assim. Vamos desmistificar aqui agora já que a fada não é fofinha, né? Existem fadas de todos os tipos de ecossistemas e todos os tipos de biomas possíveis, né? E vai ter fada que não é fofinha, jazinha, bonitinha... Puta cor. Não. As fadas, elas são seres de uma outra dimensão. Nem sempre vão ser seres fofos. Podem ser seres fofos também, porque essa egrégora existe, ela é muito forte, né? Então, vai existir a fadinha fofinha? Vai existir a fadinha fofinha. Vai existir a fadinha que não é fofinha? Vai. E vai existir o fado, e vai existir o dragão, e vai existir outros seres alados que a gente pode não conhecer. E é isso, o reino das fadas, ele é muito amplo, né? Então contempla tudo isso.
Perfeito.
Beleza. Vocês já viram alguma fada?
Eu não. Nunca vi de visualizar com os meus olhos, mas uma vez eu estava em São Tomé das Letras, inclusive era numa cachoeira que tinha, acho que Cachoeira das Fadas, Bosque das Fadas, alguma coisa do tipo. E aí eu tava com meu namorado, a gente tava comentando, tipo, ai, aqui as pessoas dizem que vem fadas. E aí a gente, antes de meditar, começamos a refletir como que seria, né, esse lance do ver fadas, porque eu particularmente nunca vi nada. E pela primeira vez na minha vida, porque eu sou da casa, né, eu acredito, porém só acredito vendo. Vem a mim pra eu acreditar. Aí nesse dia eu tava meditando, eu não vi, mas eu consegui sentir uma energia que é tão... É numa vibração diferente, pelo menos o que eu senti é como se fosse... A palavra que eu teria como definir é tipo luzes pensamento, vou dizer assim, é muito pequenininho, muito sutil, tem uma energia muito gostosa de cooperação, e isso aqui visualizar eu não vi.
Ah, essa palavra que você usou é perfeita, luzes pensamento, perfeito.
É tipo vagalumes astrais, eu não sei explicar, mas é muito sutil e gostosinho. Talvez, como tu falou, tem vários tipos de fadas, sim, várias energias, assim como a questão dos gnomos. É, como eu mexo muito com terra, então eu vou nos lugares, principalmente aqui na minha cidade, que é permitido fazer isso ao ar livre, tem horta comunitária. E na minha outra casa eu tinha um jardim que, tipo, depois dessa minha primeira experiência, eu podia não ver os gnomos. Mas eu conseguia sentir quando, ah, eu vou colher uma batata. Inclusive até questões de eu estar no jardim e ser presenteada com coisas que apareciam aleatoriamente. Então acho que sem perceber eu fui construindo uma relação. E é muito gostoso. Mas
sabe,
eu vacilei
que você não pode... Você sabe que você não pode aceitar presente de fada, né?
Não sabia. Mas não era uma fada, de novo, na verdade. Como por... Na verdade,
mesma
o que eu
coisa.
Como presente é que, tipo assim... Tô colhendo e na minha colheita vinham batatas maravilhosas, sendo que eu não esperava. Então, pra mim, eu me senti assim, presenteada, porque eu sempre deixava alguma coisinha lá pra eles e era uma forma deles me mostrarem que eles estavam cuidando do meu jardim. Uhum. Então, a minha relação com eles... Não, é uma... Sei lá, um mutualismo, entendeu? Uhum. Eu cuidava do jardim pra eles e eles me presenteavam, assim. Era assim que eu me sentia.
Perfeito. É, eu brinco que você não pode receber presente do Reino das Fadas. Não é que você não pode, você pode. Mas para eles entendem isso como um contrato. Eles entendem que você... eles entendem que você quer trabalhar com eles. Como um acordo, né? Tá, você aceitou, então quer dizer que você quer trabalhar com a gente. E aí, partindo daí, nasce uma relação onde você vai ter que comparecer, né? Magicamente. E aí...
Eu acho que não dá pra dizer que... É que nem como... Eles não são deuses, mas são criaturas que, quando você cria um vínculo com eles ficam chateados de você simplesmente sumir, né?
Uhum. Igual pessoas, né? Eles são amigos. São... Você adiciona um amigo seu no Facebook pra não falar com ele, né? Eu vou falar, ué, pra que você me adicionou então? Eu sou mais um número pra você, né? Mesma coisa, o Reino das Fadas. Então, existe essa brincadeira, esse misticismo, mas eu acho que é bem real. Assim, as fadas me deram um presente, vou colocar no meu altar. Ah, você vai colocar no seu altar? Sem certeza? Que isso é um simples presente, né? Colocou no seu altar, quer dizer que você aceitou o contrato, aceitou a parceria. Então, legal. Então, vamos trabalhar então com eles aqui pra frente, né? Não é difícil, mas é como se você tivesse um amigo. Então, você tem que realmente, né, falar com seu amigo, agradecer seu amigo. Assim, agradecer não, né? Porque a gente tá agradece. Eu não falo pra Seren, obrigada por ser minha amiga, tá? A gente não fala obrigada pros Sim. amigos, né? Isso, inclusive, é uma coisa que existe na ética das fadas, que a gente não fala obrigado, né? A gente simplesmente age do jeito como a gente gostaria de ser tratado. Então, é bem interessante. E a questão das oferendas, né? Eu já vi... Oi?
Que é muito louco que, às vezes, que nem se tu tá fazendo uma trilha, por exemplo, é impressionante que se você tem uma relação legal com os elementais, você não se perde. Pode acontecer a situação da natureza mais absurda, mas, tipo, parece que o caminho sempre vai se mostrando para você não se perder, você voltar em segurança, tipo, ser amigo do elemento.
Bacana, né?
Uhum. Eu sinto muito isso, essa conexão.
Isso é legal. Eu gosto de pensar que os elementais são os anticorpos da mãe natureza, né? Eu sempre falo isso, eu acho legal pensar assim, porque muita gente fala, mas os elementais têm livre-arbítrio. É a mesma coisa que você comparar com um anticorpos. O anticorpos tem livre-arbítrio? Não, ele vai fazer o que for necessário para manter o equilíbrio do seu corpo, né? No caso. Então, na Terra é a mesma coisa. O elemental, não necessariamente ele tem livre-arbítrio, mas ele vai fazer o que for necessário para manter o equilíbrio. Então, quando você vê um tsunami que mata muitas pessoas, é porque o elemental é ruim, ele é malvado? Não. É porque é uma reação, ele está reagindo a algo que aconteceu com ele, né? Seja um aquecimento global, seja qualquer outra coisa. É uma reação ao que está acontecendo, no qual ele tem que reagir. Não necessariamente ele queria matar pessoas, mas ele teve que reagir porque ele foi... É como se fosse uma mola. Você empurra, 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 empurra a mola, mas uma hora, quando você não tiver mais força para segurar, ela vai soltar. Então, é a mesma coisa dos elementais.
É quase como se fosse autodefesa.
Uhum. Mas, assim, a gente ama os elementais. O brasileiro, no geral, eu acho que ele tem uma herança com os elementais muito forte por conta do nosso folclore, né? A maioria das nossas criaturas místicas de folclore são elementais.
Ah, sim, com certeza.
Né? Eu acho sensacional isso. A gente tem elementais pro fogo, a gente tem a curupira, a gente tem a caipora, que são elementais do fogo nossos brasileiros, né?
O boitatá também.
Boitatá, é verdade. A gente tem as sereias, né? A Yara. O boto. A cultura do folclore brasileiro é lindíssima, né?
É verdade.
Aí, pro ar, a gente tem... quem? O Saci? É do ar, não é?
É porque ele fica no coisinho lá. Como que é o nome? No furacãozinho lá.
Não,
ele fica dentro de um furacão, né? De um... Não é um furacão. É um tornado, sei lá.
Sim, é o Saci e... Que mais?
Do ar. Poderia ser do ar? Eu acho que eu colocaria a caipora como da terra e não do fogo.
Tá.
Porque a caipora é a protetora das florestas, né?
Tá.
E o curupira. Curupira é o fogo, né? Porque ele tem o cabelo de fogo.
Também. Nossa, a gente podia fazer um estudo disso daí, né?
É legal, né?
Nossa, isso é muito legal. Vamos colocar um post-it nisso daí. E da terra, você falou a caipora e...
É, acho que é caipora, seria da terra.
Sim, mas a mula também é do fogo, não é?
É, porque ela não tem, ela tem fogo no lugar da cabeça.
Isso mesmo.
O lobisomem seria de qual elemento?
Boa pergunta.
Boa pergunta. Eu diria terra, mas não sei.
É.
Né, que é uma coisa bem lobo, né? Eu penso lobo bem terra. Legal. Muito
legal.
Interessante. É. A gente tem o próprio espírito protetor da Vitória Régia, né, aqui no Brasil, que é lindíssimo também, que eu consideraria da água. Ah, não, e nosso folclore é muito rico, claro, né? Então, eu acho que a gente tem, o brasileiro em si, a gente consegue ter um contato bem legal com os elementais, até por conta da Amazônia, né, que é um coração pra gente, né?
Se a gente buscasse mais conexão com o nosso folclore, que acho que indiretamente, nós como brasileiros, infelizmente, acabamos até menosprezando, a gente teria muito mais respeito, até eu diria, com o povo da floresta, porque é de uma sabedoria, assim, o nosso folclore, as lendas e tudo mais. Tipo, não só esses são os que a gente conhece, mas tem tanta coisa legal naqueles lados da Amazônia, tipo, se a gente fosse a fundo... A gente aprenderia muito com eles.
E imagina só você invocar para o seu círculo mágico esse tipo de elemental brasileiro. Imagina a força que não ia ter, gente.
A força da Amazônia, tipo assim, imagina. Da nossa... Que poder, né?
Né? Porque a gente está muito mais perto dessa egrégora, né? Então, tudo bem que a egrégora de você chamar salamandra, silfos, dríades, ela é muito forte, porque todos os icanianos e bruxas naturais fazem isso. Mas imagina você chamar para dentro do seu círculo mágico caipora, curupira, saci, iara, o baile todo. Imagina só, claro que daí você ia ter que chamar também deuses correspondentes a esse panteão de linha de pensamento, né? Você ia ter que chamar ali Tupã,
Jaci.
Né?
Jaci.
E aí, isso. Então aí você faz de acordo, né? Porque não dá pra você chamar elementais do hemisfério sul e deuses do hemisfério norte que nunca tiveram contato, não faz sentido, né?
Bem doido.
Legal. Mas é isso. Nessa parte do livro ela fala de você experienciar os elementais, de você ir pra fora, né? Você curtiu os elementais. E aí, quando a gente fala de elementais, eu entendo que todos os elementais vibram numa mesma energia, né? Elementais do ar, fogo, terra, água, todos eles vibram na energia do País das Fadas, que é Summerland, que é a outra dimensão, né? Acho que todos os elementais vibram nessa mesma energia. Acho que não tem uma separação de, elementais do ar vibram numa energia X, elementais do fogo Y. Não, porque todos eles estão na dimensão etérea, a dimensão éter, que é o quinto elemento, que é o espírito, né? Quando a gente fala do quinto elemento, que é o espírito, ele está dentro de nós, mas ele é a nossa porta de acesso ao portal para que a gente consiga acessar as outras dimensões, né? Porque a gente tem a faísca divina que nos possibilita transitar entre as dimensões. E aí tem os elementais do ar, a gente já falou, né? Do fogo, tem as salamandras famosas, né? Acredito que todo mundo que tem um caldeirão já viu uma salamandra, né? E aí, claro, né? Eu acho que para quem tá começando, não é que você vai ver um lagarto, uma salamandra, um lagartinho em formato de fogo. Não é que você vai ver um lagarto no fogo, não é isso. Mas a chama do fogo, quando ela é aquela imprevisibilidade que a Luiz falou, né? De você ver a chama do fogo, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela, né? Esse brincar do fogo são as salamandras, esse sibilar do fogo, né? Então não é que você vai ver um lagarto, mas existe o animal salamandra também, né? E aí ele é equivalente ao elemental salamandra, porque o movimento é parecido. Aí, mudando para o elemental da terra, a gente tem as dríades e os gnomos e os duendes da terra, né? Eu falo gnomos e duendes da terra porque podem existir gnomos e duendes de todos os elementos, né? Igual as fadas. E aí, os gnomos e duendes da terra, eles são realmente os protetores da floresta, as dríades são as próprias, o espírito das árvores, né? Então, dizem que quando você planta uma árvore, você faz amizade com uma dríade, né? Você tem uma dríade como amiga. E aí, acontece isso mesmo. Você vai para a floresta, você não se perde, porque as dríades te ajudam a achar o caminho, né? Isso, a gente tem até o testemunho da própria Luísa, que como ela faz plantação lá na horta, ela tem essa amizade aí com as dríades automaticamente, né?
A gente, é impressionante, assim, se eu não vivenciasse na vida, eu não acreditaria tanto que eu nem lia muito sobre elementais. É que começou a acontecer comigo, principalmente na época da faculdade, que a gente fazia trilha, nananã. E, nossa, sinal, assim, é muito palpável, é muito nítido a energia que eles... É como um agradecimento por estar cuidando da mãe da natureza. Tipo, não sei explicar, mas é muito gostoso.
Lindo. E aí, os elementais da água são as sereias, as nereidas e as ondinas. E os tritões. Claro que, assim, eu tô falando gênero, mas você pode ter sereias, você pode ter nereidos, você pode ter ondinos, enfim, isso não importa, tá? As ondinas são aquela espuminha que você vê na onda, sabe? Aquela onda, aí vem a onda e ela acaba na espuminha. Aquela espuminha, isso, aquela bruma, aquela espuminha são as próprias ondinas. Então, você consegue ver, mas você não consegue tocar, porque você vai pegar a ondina não é tocável, ela se desfaz, né? Ela só é, você só consegue ver ela quando ela tá no mar, você não consegue... Engraçado isso, né? Você não consegue pisar nela, você não consegue pegar nela, você não consegue tirar uma foto, porque demora pra ela, ela some quando a onda quebra, né? Enfim, é muito interessante. E aí, é isso, né, gente? Tenha um contato com os elementais, mas não force amizade, né? Seja uma pessoa decente com o meio ambiente, que automaticamente você vai estar tendo contato bacana com os elementais, né? E aí, depois ela para falar dos quarters, né? Dos
é, antes ela padrões. Coloca alguns exercícios para entrar em harmonia com os elementos.
Sim.
Aí é legal, assim, pra quem pegar o livro pra ler, porque tem vários exercícios simples pra fazer, de experimentar os elementos, de olhar o objeto e tentar imaginar que elemento aquele objeto faz parte, tentar...
Esses exercícios são muito bons, tem que fazer.
Nossa, os exercícios desse livro são muito legais, cara, muito legais.
Pra, no Coven do Triluna, a gente usa esses exercícios de meditação com os quatro elementos, né? Então, todo mundo que começa o processo de dedicação, a primeira coisa é isso, é fazer uma meditação com os quatro elementos para entender aquela energia e conseguir acessar a essência dela no plano astral, né? Então, é bem interessante, porque uma coisa é você tomar banho, outra coisa é você tomar o banho consciente da energia da água, né? Então,
com certeza, com
é
certeza.
Isso que a gente tenta criar quando a pessoa está no processo de dedicação, tenta criar consciência de todos os processos elementais, né? Então, assim, eu peço para eles irem meditar. Se tiver acesso ao mar, vai fazer a meditação do elemento água na praia, né? Para não ficar gastando água do chuveiro, né? Tem como fazer a meditação do ar num parque, num lugar onde venta, faz a meditação num lugar aberto, né? E aí, para você sentir o elemental de forma consciente, né? Isso é o comecinho do processo de dedicação. Não só no Coven da Triluna, mas assim, um monte de processo dedicatório. A primeira coisa que o Neófito faz é se conectar com os elementais, né? Os elementais. Então, é bem legal começar por esse caminho. Eu acho bem bom.
Uhum, bem legal.
E aí depois ela começa a falar dos quadrantes, né? Que a gente falou bastante no vídeo anterior. Mas são os quatro elementos que são representados pelas quatro direções cardeais, né? Então, norte, terra, sul, fogo, leste, ar e oeste, água. E aí, cada ponto cardial tem um guardião, que a gente chama de guardiões da torre de observação do elemento tal, né? Então, a gente tem guardiões da torre de observação do norte, que guardam o elemental os elementos da terra. Guardiões da torre de observação do sul, que guardam o elemento fogo. Guardiões da torre de observação do leste, que guardam o elemento ar. Guardiões da torre de observação do oeste, que guardam o elemento água, né? E aí, quando a gente vai fazer o nosso círculo mágico, a gente chama esses guardiões, né? A gente chama esses quadrantes. A gente abre um portal, né? Entre o nosso círculo e a torre de observação. A gente abre um portal e aí, por esse portal, é que os elementais podem entrar no nosso círculo mágico. E aí, a gente pode abrir o portal de várias maneiras. Quando eu comecei, eu abria como se eu estivesse abrindo uma cortininha, né? Eu tava lá no círculo, aí eu pegava uma bússola, ou sabia onde era o cardeal, virava pro ponto norte, e aí abria uma cortininha e falava a invocação para chamar os elementais do norte, aí virava para o sul, chamava, virava para o... Né? Não nessa ordem, mas... Hoje em dia...
Eu ia falar que ela ensina com o pentagrama, né?
Isso que eu ia falar. Hoje em dia, eu não abro a cortininha, né? Hoje em dia, eu... Assim, recentemente, tá? Eu optei por fazer a invocação do pentagrama, que é o que a Seren tá falando. Explica aí, Seren.
É, ela fala um pouquinho no livro sobre o pentagrama, tipo, o que o pentagrama representa, tal. Eu não sei se a gente vai entrar nisso aqui, acho que não, né? Mas é, basicamente, as cinco pontas do pentagrama são os quatro elementos, mais o espírito, que é o quinto elemento.
Isso, cada ponta do pentagrama representa um elemento. Aí você pode colocar lá no Google, pentagrama, elementos. Aí você vai ver que... A ponta de cima é o espírito e assim sucessivamente. E nesse livro tem também, né?
É, e aí ela coloca... É, você vai desenhar o pentagrama no ar de acordo com a direção que tem aqui no livro. Então, tipo, ela ensina qual é a direção de cada elemento para você invocar e qual é a direção de cada elemento para você banir. Aí ela até fala que não gosta muito dessa palavra banir. Eu achei super legal isso daí, porque...
Sim.
Tipo assim, você invoca o elemento, né? Você convida o elemento. Aí depois você bane ele. Tipo, ela falou que não gosta muito dessa palavra.
Pra mim, a gente só bane coisa ruim, né?
É. Ela prefere dispersar. Em português, ela foi traduzido como dispersar.
Tá certo.
O elemento.
Eu gosto de falar despedida.
É, também. É, ela falou, aqui em português traduziram. Você pode chamar de pentagrama do olá. E pentagrama do tchau, tchau.
Aqui tá hello and goodbye, sim.
É, mas é legal que depois ela fala, mas isso soa muito menos misterioso ou excitante, né? Então...
Sim, verdade. Eu gosto de chamar de pentagrama de invocação e pentagrama de despedida, né? Eu falo banimento na minha cabeça, mas eu entendo que é uma despedida, né? Porque a gente não tem aquela
despedida
frase.
Bem melhor.
É. Aquela frase, né? Feliz encontro,
feliz
né?
despedida.
Exato. Então, eu entendo que para quem tá começando, essa questão de usar os pentagramas de invocação para abrir a janelinha do portal, eu entendo que possa ser difícil.
Eu nunca usei.
Porque você vai ter que olhar, você vai ter que invocar olhando no seu livro das sombras, né? Você tem que estar com o livro das sombras na mão esquerda e tá traçando pentagramas de invocação na mão direita com a Tami. Então, isso exige muita concentração, né? Mas, tem uma lógica. Não é tão difícil assim quanto parece. Acho que mais importante é você decorar a visualização do pentagrama inteiro na sua cabeça. Então, se você fechar o olho agora... Você sabe qual ponta tá qual elemento?
Eu não sei.
Então, isso é uma coisa interessante pra gente, entre aspas, decorar. porque isso vai fazer o processo ficar todo automático, entendeu? Porque quando a gente sabe o que tem em cada ponta, a gente sabe que a regrinha é: eu vou puxar a invocação pelo ponto oposto, entende? Então, por exemplo, a água, ela tá no ponto direito superior do pentagrama.
Como se fosse o bracinho.
Isso, o bracinho direito do pentagrama. Isso, muito bom.
Bracinho, a perninha e a cabeça.
Isso, o homem vetruviano, né? Perfeito. Isso. Então, pensa no homem vetruviano. O bracinho direito do homem vetruviano é o elemento água. Se o elemento água tá aqui, na direita, eu vou puxar a invocação do elemento água da esquerda pra direita. Porque eu tô indo em direção a ele. Entende a lógica? Eu tô indo em direção a ele. Aí tá. Qual o próximo traço? É, pela lógica, não tem como eu subir.
Não, se você conseguiu fazer o primeiro traço, isso, os outros saem.
Isso, exatamente. Então é interessante pro neófito também pensar nisso, sabe? Racionalizar esse processo primeiro, até que ele fique automático, né? E você pensar, bom, se a água tá na direita, eu vou puxar a invocação da esquerda para a direita. Se o ar tá na esquerda, eu vou puxar a invocação da direita para a esquerda. E aí, eu sigo o restante dos pontos. E aí, para banir...
Aira,
oi.
O do ar e o da água, eles são invertidos, né?
Sim.
É o mesmo.
Então.
Para invocar o ar, é o mesmo que você usa para banir a água.
É, mas eu não consigo pensar assim na minha cabeça.
Não,
é
mesmo
diferente.
Assim. É o mesmo movimento que eu tô querendo dizer.
Ah, tá. Eu não consigo pensar assim, senão eu vou me embananar.
Você começa do mesmo ponto, é isso que eu tô querendo dizer.
Isso. Na hora de banir, eu gosto de pensar que eu vou começar da onde eu tô. Tipo assim, tá, eu vou despedir do elemento ar, mas o elemento ar já não tá aqui. Então eu não preciso ir da direita pra esquerda, que daí eu vou estar invocando. Se ele já tá aqui, eu vou partir do ponto de partida do ar para a direita. Faz sentido?
É bem complicado, mas faz.
Na minha cabeça faz muito sentido explicar dessa forma, sabe? Tipo assim.
É que também eu acho que se você estivesse desenhando e a gente vendo, seria mais
fácil. Eu tô falando
fácil.
Ainda assim com os braços, é que vocês não estão
vendo. A gente
vendo.
Tá vendo tudo.
Então, quando você tá se despedindo do ar, você pega, você vai do ponto ar, que é a esquerda, para o ponto da direita. Você tá indo embora, tchau, né? Você tá fazendo tchau com a mão, tchau, né? Digamos assim. Então você tá indo assim. E aí, assim sucessivamente, entendeu? Então eu acho que vale a pena a gente saber, fechar o olho e saber onde que tá cada elemental, cada elemento em cada ponta do pentagrama. Então vamos fazer um exercício. Fecha todo mundo o olho aí. A ponta lá de cima do pentagrama, qual elemento?
Espírito, é a única que eu sei.
Isso, muito bem. Mas pode usar a intuição, não tem problema. Vamos lá. O bracinho direito do pentagrama, qual elemento?
É o ar, né, que você falou.
Água.
O direito?
Direito.
Ah, o direito é água.
Isso, o direito é água.
Tá bom.
E o esquerdo?
Ar.
Ar. E aí agora tem que ter uma lógica pra gente acertar esses dois de baixo, tá? Vamos pensar qual a lógica. Se no braço direito eu tenho a água, qual o contrário da água?
O fogo?
O fogo. Então, embaixo, no pezinho direito, o que eu tenho?
Fogo.
Fogo. E aí, vamos para a mãozinha esquerda. Na mãozinha esquerda eu tenho...
Terra.
Que
Não,
eu tenho?
Na mãozinha esquerda.
Na mãozinha esquerda.
O ar.
Isso. Qual é o contrário do ar?
A terra.
A terra. Então, no pezinho esquerdo eu tenho... No pezinho esquerdo eu tenho... A terra. Exato. Pronto. Decorado.
Ah, pronto. Ah, sim. Eu faço.
Não, mas olha que bonitinho. Não tem uma lógica?
Tem.
Eu vou tentar melhorar essa lógica, então. Com que mão você bebe água?
Direita.
Beleza. Se você é destro, né? Então isso funciona para destros. Com que mão o guitarrista faz o solo?
Com a esquerda.
Com a esquerda. A música é qual elemento?
Ar.
Por isso que o ar tá na esquerda.
Tá.
Eu acho que é interessante a gente criar essas associações.
Pra lembrar, né?
Pra lembrar. Quando a gente começa as coisas, a gente começa com o pé...
direito.
O direito é qual elemento? Pezinho direito?
Fogo.
O fogo. Por que que eu falei isso? Quando a gente começa as coisas, a gente começa com o pé direito. Porque o fogo é o elemento do ímpeto. Então, todo mundo fala, ah, vamos começar com o pé direito. Então, é o elemento do fogo, é o ímpeto de começar as coisas, né? Quando você começa uma corrida de Fórmula 1, antigamente, o que que eles faziam para começar a corrida?
Não sei.
Eles atiravam pro céu.
Aham, tá.
Eles falavam, fire, e fazia pum, aí atirava e começava, os carros podiam correr. Também elemento fogo, né? Aí a questão da terra, do pé esquerdo, aí acho que é o que sobra, né? Não
sobrou.
É. Ai, ai.
É, ela coloca depois desse negócio aí, ela coloca que tem como dar uma enganada, né? Ela fala assim, tipo, você não tá seguro, não tal, usa o da terra pra todos.
Ah, é verdade.
É.
Eu ignorei isso na minha cabeça, porque pra mim parece parece o caminho mais fácil. Eu falei, ah, não vou fazer isso não.
É, então. Como se não tiver seguro, quiser testar, sei lá.
É. Eu, como uma boa Corvinal, eu quero, né, fazer o mais difícil, né? Mas legal. E aí, depois disso, ela dá uma listinha, né? Um checklist, assim, da ordem que você vai fazer as coisas, né?
Muito bom, por sinal.
Excelente, né? Quer falar, Luíse?
Sobre a ordem de fazer o círculo? Então, vamos que vamos. É, primeiro, é legal você limpar o ambiente. Tipo, eu não sei se ela chega... Não lembro se ela chega a comentar isso no livro. Mas eu, particularmente, gosto de limpar o lugar fisicamente primeiro. Até porque ajuda na questão da energia, faz circular. No livro, ela comentou sobre varrer com a vassoura. Eu, desde que mudei, eu tô sem vassoura, gente. Então, eu tive que fazer uma adaptação aqui. Eu tô me adaptando, limpando mesmo o ambiente fisicamente. E aí, eu defumo, que é um dos passos que ela fala no livro. E aí, depois, você pode fazer o círculo, abrir ele mentalmente. Mas você também pode enfeitar ele com folhas. Tipo, você pode fazer um círculo físico que vai te ajudar na visualização. Quem não tem muita experiência, eu quando tinha pouquíssima experiência com o círculo mágico, eu gostava. Até porque eu sempre tive essa liberdade no meu quarto, fechava a porta depois que eu saí da casa dos meus pais. Eu tive essa liberdade de fazer o círculo físico mesmo. É, a gente passa água com sal, que representa, né, que dá limpeza e ajuda... A gente chama os elementos, só que uma parte do livro que ela comentou que eu achei bem legal é a questão da gente passar os elementos no círculo, porque vai criando aquela infinidade antes de fazer a invocação mesmo.
Sim.
Que é o incenso e a água com sal.
A água com sal representa, né, a água e a terra, e o incenso representa o fogo e o ar, né? Eu gosto muito.
E parece que realmente, quando eu faço, agora que eu tô sem a vassoura, então, tipo, eu tô fazendo esse espaço, o máximo que eu posso colocar de camadas, eu tô colocando. Realmente, quanto mais camadas a gente coloca até na criação do nosso círculo mágico, ele vai ficando, ele amplifica a força mesmo e a energia fica mais concentrada mesmo. E aí a gente passa tudo isso... Importante, depois que pega tudo que tem que pegar, para não precisar sair, é muito importante não sair, mas caso tenha, selar ele, e aí fazer chamando, a gente começa chamando pelo leste, só que tem pessoas que começam pelo norte, é correto isso também, né?
Tanto faz.
É, eu sempre tive o hábito de começar pelo leste, tipo, nesse livro, inclusive, que eu vi que tá de boa começar de outros lugares. E é isso, aí que nem vocês comentaram quase agora, ao invés de estar com o livro, tudo decorado, a gente pode criar o nosso versinho. Ela mesmo deu exemplos de coisas que dá para falar. a gente chama todos os regentes de suas torres para que esteja presente no nosso ritual. E assim está aberto o nosso círculo mágico. Ah, antes de invocar, a gente visualiza o círculo, uma luz, mas não só um círculo, tipo uma bolha protegendo a gente. E aí a gente chama todo mundo, se concentra bastante e faz nosso círculo. Se eu esqueci alguma parte, complementem, por favor.
Não, perfeito. Eu só acho importante a gente, assim, é uma coisa que eu tenho costume de fazer, que é traçar 3 vezes, né? Eu traço... Sim. É, tem, eu já vi gente que traça em nome da donzela, mãe anciã. Eu traço 3 vezes porque eu traço para conter energia, para proteger e para transportar a gente para o Entre Mundos. Mas 3 vezes para mim é de lei, tipo, traçar 3 vezes sempre.
É que o 3 é aquele número simbólico, né? Já para dar aquela reforçada e tudo mais.
Exatamente.
Depois ela faz a listinha do... Do inverso, pra você voltar.
E aí você sempre despede todas as energias na ordem que você chamou, né? Então, aí você despede da última até a primeira, né? Então, se a última que você chamou foi o fogo, então você se despede primeiro do fogo, depois... Claro que não vai ser o fogo, sempre vai ser o deus, né? Porque se chama a deusa primeiro, depois chama o deus, aí você despede o deus, despede a deusa, aí despede fogo, aí vai indo, né?
É, da terra se foi a última, não é isso?
Isso. Isso, é que eu sempre começo da terra. Aí você pode, né, como ela fala, usar invocações de outros livros, né? Ela cita Scott Cunningham, ela cita Starhawk. Eu gosto muito da Starhawk, mas ela tem um trabalho mais voltado para Coven, né? Eu gosto muito do Scott Cunningham porque ele tem um trabalho mais voltado para o solitário. Mas acho que quando você se sentir confortável, acho importante você criar as suas próprias palavras. A menos que você esteja num coven, né? Porque quando você tá num coven, todo mundo, a ideia, né? É que todo mundo use as mesmas palavras. Se vocês estiverem individual ou se vocês estiverem no mesmo lugar, mas se vocês tiverem que celebrar algo separados, a ideia é que vocês ainda assim usem as mesmas palavras, que tenha um livro das sombras do coven. Porque essas palavras que vocês vão falar todo mundo a mesma, de invocação, de despedida, cada vez que vocês celebrarem juntos ou separados, ela vai reforçar a própria egrégora do coven. Então é interessante, quando vocês tiverem um trabalho de grupo, ter os mesmos textos base para fazer as coisas, né? Que é o que a gente faz no Triluna e dá muito certo, porque cada vez que a gente faz a invocação, ela vai aumentando de poder, né? E eu compartilhei ela com vocês, então se sintam-se à vontade para usar. É uma egrégora muito gostosa e é uma invocação que dá muito certo, assim. E aí ela finaliza o capítulo falando da pirâmide da bruxa, que a gente já falou aqui no canal. Tem vídeo lá da pirâmide da bruxa, mas ela associa a cada elemento, né? Então, vou falar do sul. Quem começa a falar do leste?
O leste é o saber, é o ar. É porque é a parte que tá ligada ao conhecimento, eu acho que faz todo sentido, né?
Uhum.
Se o ar é
só, pra quem não sabe o que é a pirâmide da bruxa, que eu esqueci, né, de fazer essa introdução. A pirâmide da bruxa é o seguinte, ela é um dogma, né, que a gente segue, que é que a gente tem 4 verbos ali que regem os nossos fazeres, né? Então, a gente tem o saber, querer, ousar e calar. E aí, cada verbo também representa uma etapa dentro do ritual, uma etapa dentro do seu feitiço e uma etapa de vida.
É que nem aquele lance da lei da atração, que tem 4 regras também, tipo, você vai querer aquilo, aí você vai visualizar, aí tu vai ficar pensando, tipo, tem um tempo para a lei da atração agir, é um exemplo que eu tô dando. E aí, às vezes, quando tá isso aqui... Tu tem que manter a tua mente sintonizada naquilo que você quer, mesmo que você não receba de imediato. Tu tem que manter para continuar dando aquela programação pro universo. Então, às vezes, o querer é o querer continuar confiando. E porque, por exemplo, vou fazer um ritual, eu quero um emprego. Vou dar um exemplo bem chulo.
É, você tem que mostrar pro universo que você realmente quer aquilo que você ousou fazer magicamente, procurando um emprego, né?
É, eu vou procurar emprego e vou ficar mentalizando também. Claro, eu não vou sair metendo a louca, fazendo todas as contas possíveis, mas eu vou começar a agir como se eu já estivesse trabalhando, vou dizer assim. Foi uma coisa que eu fiz, assim, a última vez que eu tava procurando emprego, aí saí pra procurar numa quinta-feira e joguei pro universo e tipo, ah, agora eu vou começar a programar minha rotina como se eu estivesse trabalhando, ou seja, eu vou começar a acordar cedo, vou começar a organizar minhas comidas no final de semana e vou emanar pro universo, eu vou continuar querendo aquilo, mesmo depois de eu ir lá e fazer.
Sim, também faz sentido.
É, faz sentido. É, em português ela fala, aqui no querer, aqui é o lugar onde você se pergunta se tem foco, força e convicção para continuar e perseverar em servir a um propósito maior.
Tipo, o ato do querer é esse, realmente jogar pro universo, agir como tal. Não adianta a gente só falar quero e tá, e aí, o que eu tô fazendo para ter? É querer e querer intrinsecamente, de dentro da nossa alma, eu vou desejar, eu quero muito isso e refletir sobre isso. E o querer tá na direção do oeste, correto?
É, que é a água.
Do conhecer a própria vontade.
Autoconhecimento, exatamente.
Quanto mais me autoconheço, mais eu sei onde quero estar, para onde quero ir, onde quero chegar. É o lugar, tipo, na questão de agora eu vou parar, vou me situar, vou focar, decidir aquilo que eu quero. E trabalhar para que isso aconteça. Eu acho que aquela explicação que eu tinha dado antes de começar a fazer como tal já traduz bem o querer. É querer e colocar a mão na massa intrinsecamente para que aconteça.
Sim. E aí o calar, eu acho importantíssimo, porque que representa o norte, né? Você não pode fazer feitiço e ficar falando para as pessoas que você fez, né? Por mais que você queira, né? Nossa, a coisa aconteceu e você tem aquela tentação. Nossa, eu quero contar pro meu amigo que fui eu que fiz isso acontecer, né? Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo e fui eu que fiz. Não conte. Não conte.
No começo foi o mais difícil para mim, falar. Porque dá vontade de gritar os quatro cantos, não dá?
Nossa, eu também. E a gente não se aguenta, né? Mas assim, não conta. Não só por isso, tá? Mas por uma questão de proteger a tradição, né? Porque muitas bruxas morreram para que os segredos ficassem entre nós, né? Então não é legal a gente ficar expondo as coisas, expondo a magia, porque aí você vai procurar a sarna para escoçar e você vai ter gente falando para você: ah, então já que você faz isso, fala os números da loteria aí, sabe? Então assim, não vale a pena. Você vai receber esses tipos de comentário. Você vai receber comentários do tipo, como você sabe que é real? E aí você vai ter que explicar, e aí você... A pessoa nem tá interessada, ela só quer te testar. Então, assim, não vale a pena.
Verdade.
E é isso, né? Finalizamos aí o capítulo 6. E muito bacana. É, bem bacana. A gente conseguiu, né, falar sobre muita coisa. E no próximo capítulo, a gente vai falar sobre os deuses. Nossa, a gente vai ficar 3 horas falando. Então é isso, gente. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, a gente tem também o podcast no Spotify, no iTunes e em outras plataformas. Tem no Google Podcasts. E aí tem também no Instagram, o Instagram do Icaterluna. Segue a gente lá, compartilha, dá um like se você gostou. E até o próximo vídeo. Blessed be.
Blessed be. Blessed be.